RFI convida.
Elcio Ramalho.
Na última terça-feira, 7 de julho, um novo relatório sobre a situação na Síria foi apresentado pela Comissão Independente da ONU, liderada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, Paulo Sérgio.
Boa tarde, Elcio.
Paulo Sérgio, o relatório, então, mostra investigações no período de novembro de 2019 até 30 de abril deste ano, no noroeste da Síria, que é o último bastião dos insurgentes. Em resumo, Paulo Sérgio, o que revela essas investigações e alguns dos detalhes desse relatório que vocês apresentaram?
Quer dizer, basicamente, esse foi um relatório especial solicitado pelo Conselho de Direitos Humanos sobre o conflito num governorado da Síria que se chama Idlib, que, por sua vez, é o último bastião controlado por um grupo terrorista e outros grupos armados na Síria. E os acontecimentos que foram cobertos no relatório foi no final do ano passado, novembro de 2019 até junho de 2020, quer dizer, durante esse largo período. É preciso levar em conta que eu me lembro que no dia 10 de março, na reunião do Conselho, eu apresentei um relatório sobre a Síria. Dois dias depois, o Conselho tinha sido levantado por causa da pandemia do coronavírus. Então, para os nossos investigadores, foi uma tarefa ciclópica, porque tudo isso foi feito por Skype, Zoom e WhatsApp, porque eles não tinham nenhuma condição de encontrar nenhuma vítima ou nenhum observador. Então, foi realmente um tour de force esse relatório. Foi nessas condições, mas eu acho que nós conseguimos dar conta do recado.
E o relatório, inclusive, aponta diversos crimes cometidos neste período, Paulo Sérgio. Quais foram esses crimes?
Não, os crimes mais fundamentais foram, em geral, ataques indiscriminados. Quer dizer, quando não há muita precisão no alvo desse ataque. Mas o mais grave foram os ataques aos hospitais e ambulatórios, escolas e mercados e também habitações. Por outro lado, essa campanha militar que tem objetivo, que é legal por parte do governo de desalojar o grupo terrorista, né, o HTS,
Hayat
Tahrir al-Sham e outros grupos armados afiliados. Mas, na realidade, quem foi atingido nessa campanha foi a população. Durante esse período, até esse período que nós estamos analisando, 1 milhão de sírios estavam acampados na fronteira da Turquia. Hoje se calcula que sejam 1 milhão e 500 mil. Totalmente desamparados, com instalações muito precárias, tendas e dificuldade de acesso à alimentação, etc. Então, fica patente que um dos objetivos desses ataques foi justamente deslocar essa população dessas áreas dominadas pelos grupos armados. Quer dizer, não só enfrentá-los, mas também dramaticamente deslocar como resultado, deslocar essa população.
Esses crimes, Paulo Sérgio Pinheiro, eles são cometidos dos dois lados, então, beligerantes, e eles podem ser considerados, inclusive, crimes de guerra, crimes contra a humanidade?
Certamente. Nesse relatório, nós listamos várias possibilidades, quer dizer, possibilidades de crimes de guerra, porque nós não somos um tribunal. Então, nós Nós sempre afirmamos em inglês, né, MEI pode ser que se configure crime de guerra. Mas é tanto por parte das forças armadas do governo sírio como as forças armadas aliadas, como a aviação russa. E alguns ataques nós tivemos condição de identificar alguns ataques em que a aviação russa participou. Agora, por outro lado, nós também, isso desde, sei lá, desde o terceiro relatório, nós consideramos os grupos armados como sob obrigação de respeitarem o direito internacional humanitário e os direitos humanos. E, evidentemente, o que eles, por exemplo, que nós relatamos, que em meio à população que fugia das suas casas, os terroristas detiveram, torturaram e executaram civis vistos como da oposição, inclusive jornalistas, o que a gente chama bem em destaque. Também as mulheres, jornalistas trabalhando, foram duplamente vitimizadas, né, como mulheres e como trabalhadoras. E esse grupo terrorista continua sistematicamente a discriminar mulheres e meninas, né, adolescentes, negando o direito de movimento. Então, eles espalharam o terror entre os civis e, evidentemente, cometendo crimes de guerra.
Agora, no caso, Paulo Sérgio Pinheiro, há alguma possibilidade de levar à justiça, aos tribunais, os responsáveis por esses crimes?
Olha, a situação hoje é um pouco melhor do que 5 anos atrás. Porque nós estamos falando do nono ano desse conflito, o nono ano que nós estamos trabalhando. Há vários países, como a França e a Alemanha, se serviram da jurisdição internacional para processar alguns perpetradores de violações contra os direitos humanos. Inclusive, num dos casos, 3 sírios estão presos na França. Por outro lado, eu devia ter falado isso antes, já faz uns 4 anos, a comissão tem colaborado com judiciários de países. Preciso mais certas condições, mas eu acho que nós atendemos alguma coisa como 200 solicitações de informação. Porque até lá, até 4 anos atrás, nós não compartilhávamos as informações com ninguém. E vários desses casos que nós colaboramos estão sendo processados. Mas a cerise no gâteau extra foi a criação, em dezembro do ano passado, dezembro 19, do organismo independente internacional de investigação, né? O Triple Line Mechanism, que eles o que fazem, eles preparam cases, né? Preparam a investigação criminal, porque nós não fazemos investigação criminal. Agora, eles têm condição de usar não só as nossas informações, como informações de ONGs ou centros de estudo, e eles estão trabalhando com muitos recursos, e eu acho que compartilhamos com eles 95% dos nossos materiais. A conjuntura atual não vai, o Conselho de Segurança, com os vetos da Federação Russa e da China, jamais vão autorizar uma investigação sobre os crimes cometidos no conflito da Síria. Então, quer dizer, hoje, mantida a configuração do Conselho de Segurança, jamais o caso da Síria irá para o Tribunal Penal Internacional, porque isso recebeu os vetos da China e da Federação Russa. Não vejo que eles vão mudar essa posição.
Esse contexto de pandemia do novo coronavírus, ele agrava ainda mais a situação na Síria?
Não há a menor dúvida, porque houve vários problemas em termos da gestão do combate à pandemia pelo governo da Síria. E você imagine que se esse 1 milhão e 500 mil pessoas morando em tendas ou em coisas muito precárias, containers, vão poder fazer confinamento e distanciamento e todos usarem máscaras. Então, os números que vão aparecer um dia vão demonstrar essa população deslocada foi pesadamente atingida pelo Covid-19. Em geral, quer dizer, em todas as situações de refugiados e imigrantes, essas populações têm sido pesadamente oneradas pela pandemia.
Muito obrigado, então, Paulo Sérgio Pinheiro, presidente da Comissão Independente da ONU para a Síria, pela entrevista à Rádio França Internacional.